Clubes da Troika de Portugal.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia, António Costa Silva. Faça favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Queria cumprimentar os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas, agradecer muito ao PCP e ao Deputado Bruno Dias por ter trazido estes temas aqui ao Parlamento, que são realmente temas cruciais para o desenvolvimento do país e para a sociedade portuguesa. E quando estamos a discutir o poder de compra, o custo de vida, a questão dos salários e dos rendimentos são absolutamente cruciais. Agora nós temos que fazer um retrato e ver qual é o caminho que o país está a percorrer. Há um ano atrás, depois da inflação ter atingido em outubro de 2022 10%, ouvimos nesta Câmara as projeções mais pessimistas e mais catastrofistas sobre a evolução da economia portuguesa. O país ia colapsar, não tinha hipótese, era o pior do mundo. E o que é que aconteceu? A economia portuguesa, ano após ano, derrota os pessimistas. É um cemitério das projeções apocalípticas. E os números, não há nada como olhar para os números e ter uma perspectiva do caminho que está a percorrer. Creio que a Sra. Ministra já disse aqui com muita clareza que há um compromisso muito forte deste Governo e deste Primeiro-Ministro com a reposição dos rendimentos, com os salários. Isso está refletido em todos os números. É o aumento do salário mínimo nacional de 62% em 8 anos, é o aumento de mais de 45% do salário médio. E para aqueles que minimizaram o efeito do salário mínimo nacional na economia, aconselho a lerem todos os estudos. O salário mínimo é uma das variáveis que mais impacto tem, não só na valorização, como na transformação da economia. E esse caminho está a ser percorrido. É pouco? Também acho que sim. Mas nós temos em 2024 o maior aumento do salário mínimo nacional de sempre. E temos um dado que é crucial e destrói todos os argumentos. Quando olhamos para o fim de 2022, em tudo aquilo que é a massa salarial declarada à Segurança Social, atingiu 58.200 milhões de euros, 11% acima quando comparamos com 2021, 62% acima quando comparamos com 2025. Nunca tanta gente trabalhou no país, tem salários, está envolvida na economia e estes dados são devastadores. Os dados são devastadores para os pessimistas, para aqueles que vivem numa espécie de bolha do dramatismo e que pintam a situação pior para o país. E isso ainda é mais sensível. Noutra variável que é absolutamente crucial, quantas pessoas estão a trabalhar hoje em Portugal? Mais de 5 milhões de pessoas. Nunca o país atingiu uma população empregada e combater a precariedade, combater a pobreza, significa dar mais trabalho, dar mais condições para as pessoas funcionarem. O filósofo francês Georges Bataille disse há muitos anos atrás que o trabalho é o alicerce do homem. Foi pelo trabalho que a humanidade se emancipou da sua condição animal. E o filósofo de origem portuguesa Baruch Spinoza disse que não há liberdade sem dignidade. Por isso é que aqueles que diminuem a agenda do trabalho mínimo e do trabalho digno e todo o impacto que tem na economia estão errados. O trabalho digno, a dignidade, é absolutamente crucial. E contudo, com tudo aquilo que se está a fazer para a transformação da economia portuguesa, o que é que nós temos? A economia portuguesa cresceu 6,8% em 2022, o maior crescimento desde 1987. Mas como é um número excelente, não interessa. A economia portuguesa em 2022, em 2023, numa conjuntura externa extremamente difícil, com duas guerras, tensões geopolíticas, custos a nível da inflação e do custo de vida, respondeu crescendo 2,2%. É 3 vezes acima do crescimento da União Europeia e é mais um ano em que estamos a convergir. E quando olhamos para aquilo que está a passar ao nível da capacidade exportadora do país, os números são extraordinários e, atenção, os números não mentem. É fácil construir uma visão negativista do país alinhada por narrativas descoladas da realidade, mas é fundamental construir uma visão para o país baseada nos números. A capacidade exportadora do país está a crescer. Em 2022 chegamos a 50% do peso das exportações no PIB. Recordo que em 2005 o peso das exportações no PIB era de 27%. É um caminho fulcral que o país está a fazer. Isso reflete-se na capacidade da nossa grande indústria metalomecânica, fabricação de máquinas e de equipamentos, um dos grandes motores da economia portuguesa. Atingiu um recorde de exportações no ano de 2022 de 23 mil milhões de euros. E o que é que acontece? Neste ano vai aumentar mais 5% e aproximar-se entre os 24 e 25 mil milhões de euros. O que é que está a acontecer ao setor do turismo, que dá emprego a muita gente? O turismo bateu em 2023 todos os recordes de receitas. 25 mil milhões de euros de receitas. Os números são avassaladores. Os números destroem os argumentos dos pessimistas. Os números destroem todos aqueles que querem o pior para o país, que vivem numa bolha de dramatismo. Sr. Deputado, ouça, aprenda a lidar com os números. Não viva na sua bolha de dramatismos e de pessimismo, completamente descolado da realidade. Sr. Deputado, há coisas que não estão bem no país, vamos melhorar, mas o caminho é um caminho de melhoria e ignorar isso é ignorar um facto fundamental da vida do país. E queria mencionar aqui com muita clareza que há outros fatores que dão um grande conforto quando se aprecia a situação da economia portuguesa e a luta contra a pobreza e pela valorização salarial. É tudo aquilo que estamos a fazer para atrair investimento direto estrangeiro. O estudo não é do governo português, é da Ernst & Young. No ano 2022, em termos de investimento direto estrangeiro, nós conseguimos passar da 8ª para a 6ª posição dentro da União Europeia. O fator bruto, a formação bruta de capital fixo, está nesta altura na ordem dos 20,3% do PIB. Portanto, há um caminho a fazer. Não chegamos ainda à meta, vamos continuar e prosseguir este caminho. E, finalmente, tudo o que se está a fazer a nível da inovação. E é aquilo que eu vejo muitos dos senhores deputados falar e ignoram completamente, desculpem que seja honesto, é aquilo que se está a passar no chão de fábrica em Portugal. Nós vamos ganhar a batalha pela transformação da economia portuguesa com aquilo que se está a passar no chão de fábrica em Portugal. Há milhares e milhares de empresas portuguesas que hoje apostam na inovação e no desenvolvimento tecnológico, que estão a transformar o seu chão de fábrica, estão a adotar as tecnologias digitais. Isso refere-se na criação de mais riqueza. E se houvesse alguma dúvida sobre a capacidade do tecido económico português criar riqueza, elas são claras. Nós tivemos, são dados do INE, em 2022 o volume de negócios das empresas em Portugal cresceu 22,5%. O valor bruto acrescentado cresceu 20%. As empresas portuguesas criaram riqueza da ordem dos 560 mil milhões de euros. Portanto, a questão crucial aqui é termos políticas sociais, termos políticas também para distribuir essa riqueza. E é isso que o Governo está a fazer, não só com o que fez nos anos transatos, com o apoio de 2.400 milhões de euros às famílias, com 1.600 milhões de euros de apoio às empresas, com mais de 1.000 milhões de euros na atenuação do custo da energia e, sobretudo, dos combustíveis. Mas aquilo que está no Orçamento de Estado deste ano, só o pacote para a administração pública, o pacote para tudo aquilo que é a redução transversal do IRS, do IRS para as classes médias e coligado com o aumento das pensões, são esse pacote, são de 5 mil milhões de euros. Isto é ajudar as pessoas, é promover a valorização salarial e é transformar a economia portuguesa. E queria terminar focando tudo aquilo que está a ser feito em termos da finalização do PT 2020. O PT 2020 tem 25,7 mil milhões de euros já executados. A taxa de execução em novembro era de 96%. É tudo aquilo que está a ser feito a nível do PRR. O PRR, fruto da liderança muito clara do Sr. Primeiro-Ministro em Bruxelas, conseguiu aumentar a sua dotação para 22,6 mil milhões de euros. Já estão mais de 17 mil milhões de euros contratados, mais de 14 mil milhões de euros aprovados. E para aqueles que diziam que o PRR não era para as empresas, os pagamentos que foram feitos às empresas, a todo o sistema, no ano de 2023, da ordem dos 2 mil milhões de euros, a maior fatia foi para as empresas. E como sempre disse, o dinheiro vai estar a chegar à economia e é crucial para o futuro. E para finalizar, o PT 2030, 103 avisos que já foram abertos, uma dotação de 2.500 milhões de euros. Com todos esses instrumentos, com a clareza dos passos que estamos a dar, com a solidificação e consolidação que se sente em todo o tecido económico e produtivo do país, criando mais riqueza e distribuindo melhor a riqueza, o país será mais coeso, será um país melhor, e é esse trajeto que está à frente dos nossos olhos. Não vê quem não quer ver, mas como há muitos anos disse o escritor inglês Orson Welles, às vezes o demasiado óbvio é o mais difícil de ver. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem 4 pedidos de esclarecimento. Não tem já tempo para responder. O PS dá 1 minuto e 22 segundos para o Sr. Ministro poder responder. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. Acha que é um discurso pessimista aquela que o PCP aqui trouxe? Acha mesmo? Acha que tem razões para ser otimista quem ganha 769 euros? Acha que quem ganha 300 ou 400 euros de pensão e de reforma tem razões para estar otimista quando os bens alimentares aumentaram nestes últimos 2 anos mais de 25%? O Governo vem falar em redução da taxa de inflação. Sr. Ministro, vá lá perguntar aos portugueses se sentem no seu dia-a-dia a baixa da inflação. Sr. Ministro, amanhã termina a medida do IVA zero. Sr. Ministro, há uma questão que lhe faço desde já. A quem beneficiou, a quem aproveitou esta medida do IVA zero? Aos portugueses não foi de certeza. Os portugueses que sentiram o aumento, é que quando o IVA zero, quando passou para a taxa de IVA zero, não baixou os 6% como era suposto ter baixado. E agora, quando amanhã começar a subir, vai aumentar muito mais dos 6%. Isto foi acompanhado por um discurso de propaganda do Governo. O Sr. Primeiro-Ministro andava no dia em que baixou para o IVA zero nas prateleiras dos supermercados da grande distribuição, fazendo uma grande propaganda às cadeias de distribuição. E amanhã? Amanhã vai estar lá nas prateleiras a ver quanto é que aumenta? Vai lá estar o Sr. Ministro? Ou o Sr. Secretário-Geral do PS, Pedro Nuno Santos, vão lá estar para ver quanto é que os portugueses vão pagar a mais além dos 6%. Sr. Ministro, quando o PCP apresentou aqui soluções, medidas, antes do Orçamento do Estado de 2023, no Orçamento do Estado para 2023, antes do Orçamento do Estado para 2024, no Orçamento do Estado para 2024, medidas necessárias, o aumento dos salários, o aumento das pensões, a redução e a fixação e o controle dos preços, nada disso o PS acompanhou. O PS, o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega votaram todos contra. E aquilo que nós queremos dizer é que sem afrontar e confrontar a grande distribuição, não é possível melhorar as condições de acesso aos bens alimentares. E é isso que o Governo não está disponível, porque está subjugado ao poder económico. Senhor Ministro, nós não estamos condenados a viver na miséria e na pobreza. Estamos é mal governados. E por isso é preciso outro caminho alternativo, e que o PCP encetará no dia 10 de março.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires. Não estava a ver aqui de cima, temos dificuldade de ver alguns lugares. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu sei que, e já estamos habituados a um tipo de discurso por parte do Sr. Ministro, que às vezes mais parece uma TED Talk do que propriamente o discurso de um ministro que está a governar um país, mas o Sr. Ministro fala de dados devastadores que não correspondem àquilo que os críticos e quem critica esta política corresponde. Fala de bolha de dramatismo. Eu pedia-lhe algum decoro, porque eu pergunto-lhe o que é que vai dizer ao jovem ou à jovem que, por acaso, até consegue ganhar 1.000 ou 1.300 euros, mas não consegue alugar uma casa. Qual é que é a bolha de dramatismo, afinal, que o Sr. Ministro está aqui a falar? Ou então, o trabalhador, que ainda é uma grande maioria de trabalhadores, um grande número de trabalhadores que ganham o salário mínimo e que, cujo aumento que vai existir já neste ano, os tais 60 euros, vão ser já praticamente... O aumento que está previsto do cabaz de bens essenciais é de 63 euros e, portanto, já ultrapassou este aumento que existiu de 100 euros do salário mínimo. Ou então eu pergunto-lhe que, em que bolha de dramatismo